Paraná em Rede está de volta.
Contrabando e pirataria são práticas prejudiciais para a economia e para o cidadão de uma forma geral. Um balanço indica que, apenas no ano passado, 145 bilhões de reais deixaram de ser arrecadados devido às compras ilegais.
À primeira vista, o contrabando e a pirataria podem parecer crimes inofensivos. No entanto, essas duas práticas podem trazer consequências graves para a economia do Brasil e também para os consumidores brasileiros. Um exemplo disso é que o país, que não tem uma diretriz clara sobre como combater esses problemas, deixou de arrecadar em 2017 145 bilhões de reais em impostos. A informação é da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, a ABCF. Para o presidente executivo do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencional e especialista em defesa e direito do consumidor, Edson Vismona, o mercado ilegal é prejudicial em vários aspectos.
O mercado legal, ele gera investimentos, que gera emprego, que gera riqueza. O outro lado gera violência e corrupção. Temos que fazer essa opção. Então o mercado perde. Estamos expulsando investimentos do Brasil, a geração de novos empregos no Brasil por conta do crescimento do mercado ilegal. Perde o consumidor, porque são produtos de baixa qualidade, produtos de baixa durabilidade. Ou seja, parece barato, mas pode ficar caro. Ou seja, todo mundo perde. Só ganha o crime organizado, só ganha quem opera na ilicitude, porque tem um lucro fácil, sem qualquer tipo de investimento ou preocupação com o consumidor.
De acordo com especialistas, é necessário incentivar a desburocratização e simplificar o sistema tributário para garantir recursos financeiros, humanos e tecnológicos, com atenção especial para fronteiras. Reportagem Juliana Gonçalves.
Semana de adaptação para muita gente por causa do horário de verão. E as crianças também sentem a diferença de uma hora no relógio. O médico pediatra intensivista do Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, Luiz Renato Valério, explica que é preciso ter paciência nos primeiros dias de adaptação.
Como nós vivemos numa sociedade em que está tudo absolutamente interligado, os compromissos dos pais se antecipam em uma hora e os compromissos da maioria das crianças antecipam junto com isso. Imagine, por exemplo, que um bebezinho que vai à creche, que é uma grande maioria das crianças hoje em dia, se a creche começava até sexta-feira às 7 horas da manhã, a partir de hoje continua às 7 horas da manhã, mas pelo relógio biológico nosso serão às 6 horas da manhã de sexta-feira. Ninguém consegue fazer um ajuste no nosso relógio biológico de uma forma mágica. Então, nós demoramos alguns dias para conseguir repor essa rotina nossa. O ser humano, ele é muito baseado em relógios. Por que que nós chegamos próximo do meio-dia e nós temos a necessidade de alimentar-nos com alimentos que sejam compostos por produtos que contenham sal, na maioria das vezes? Nós almoçamos, nós não aceitaríamos ou não seria prazeroso para a gente comer uma fatia de bolo, comer algum doce na hora do almoço, sem que isso viesse precedido por alimentação dita salgada. Isso é um hábito. Então, esse relógio biológico, ele tem algumas normas que se estabelecem com o passar do tempo. Muitas pessoas, eu diria que uma quantidade, talvez mais de 70% das pessoas, busca suprir as suas necessidades fisiológicas na sua casa. A maioria das pessoas não gosta de ir a banheiro, principalmente quando se refere às evacuações, não gosta de utilizar banheiros fora de sua casa. Quando a gente tem o hábito de fazer o uso do banheiro de manhã cedo, às 7 horas da manhã, o nosso organismo está acostumado, a pessoa acorda, escova o dente, vai ao banheiro, toma banho, existe uma rotina nisso. E quando essa rotina é antecipada em uma hora, pode acontecer de que nos primeiros dias a pessoa levante, consiga tomar o seu banho, escovar o seu dente, tomar o seu café, mas não esteja com vontade ainda de fazer as suas necessidades fisiológicas. Isto pode acontecer de uma forma bem desagradável, algumas vezes, de acontecer dessa vontade de vir no ônibus. Ou essa vontade de vir durante o trajeto de carro mesmo, indo para o seu trabalho. E são coisas que não demoram muitos dias, mas para algumas pessoas não se estabelecem em 2, 3 dias. Vai lá uma semana, um pouco mais do que isso. Como o nosso assunto é crianças, eu diria que as crianças fazem parte da vida dos adultos de uma forma tão específica hoje em dia, em que as crianças dificilmente têm o seu horário. Eles basicamente se encaixam no horário dos adultos. Que hora vai para a escola, que hora vai ser buscado, que hora vai ser o almoço. É tudo num ritual assim ligado ao horário, que faz com que eles sintam indiretamente a mudança para o horário de verão. Nesses casos, as pessoas que têm, e as crianças não são exceção, elas acabam tendo, às vezes, um pouquinho de dificuldade maior na concentração, na produção de quem trabalha, quem executa tarefas, assim, às vezes tem um pouquinho mais, como se fosse uma lentidão de atitudes, assim. As crianças não são diferentes também, porque, veja, o bebezinho que acordou uma hora antes, ele não tem compromisso assim nenhum, ele só tem o compromisso que ele será levado, mas ele não vai executar a tarefa. Mas ele pode também, nesse período na escola, ter que se adaptar, porque o horário do soninho na escola vai mudar e o horário da refeição na escola vai mudar. Então, eu diria que não é uma coisa difícil de ocorrer, mas para algumas pessoas demora dias. O importante na coisa, eu diria, é que essa adaptação, ela vem acompanhada de uma grande recompensa. A nossa recompensa é o final da tarde, em que no final da tarde, a gente, nos horários de verão, as pessoas que queiram conviver com os seus filhos, que queiram ter lazer com os seus filhos, abre-se uma oportunidade que é inigualável, ela é singular durante o ano, não existe em outra época.
Hoje é dia da coluna Cuide-se. A raiva tem consequências para a saúde. De acordo com o médico Luiz Nicolodi, as tensões que esta emoção traz para as pessoas pode afetar diretamente o fígado. Confira.
Cuide-se. Hoje eu vim falar um pouco sobre um tema fundamental para a sua saúde, que é a questão da emoção da raiva. Qual é a consequência que a raiva traz para a sua vida, né? Para a sua saúde? Eu não estou só falando daquela raiva que a gente conhece de bater em alguém, de querer matar alguém, mas é mais no sentido de uma frustração, de uma certa tensão, uma certa raiva reprimida que às vezes a gente pode ter, né? Uma insatisfação que a gente fica irritado o tempo inteiro. Então, todas essas são formas de expressão da raiva. Às vezes ela é mais expressa, às vezes ela é mais contida. Mas qual é a consequência da raiva para a tua saúde? É importante você refletir isso. Em geral, a raiva, ao longo do tempo, ela produz vários aspectos, né? Dentro da medicina chinesa, a gente sabe que a raiva está ligada ao órgão chamado fígado, né? O fígado tem relação direta com a raiva, e então, a partir da raiva, o que a gente vai percebendo que vai acontecendo com a pessoa? Todos os distúrbios do fígado, seja às vezes provocar uma gastrite, atacar o estômago, às vezes uma diarreia, o intestino fica mais solto, às vezes tensões na região superior do corpo, na cervical, nos ombros, nas escápulas. Essas tensões geralmente têm relação com o fígado, com a raiva, a irritabilidade, e também quadros clássicos como a enxaqueca geralmente têm relação com a raiva, com o fígado, com a frustração, com a irritabilidade, né? Muitas vezes problemas oculares têm relação também com raiva, né? Todas as tensões, contraturas musculares que nós temos no corpo, que a gente percebe que está travado, geralmente têm relação com fígado e raiva. Então, como a gente lidar com isso, né? Primeiro, a gente sabe que o antídoto da raiva é a paciência, né? As pessoas hoje estão muito impacientes, querem tudo para ontem, né? Se você é um tipo de pessoa assim, a primeira dica que eu dou é: faça as coisas com mais calma, sem tanta pressa, cultive a sua paciência, né? Isso vai ser um antídoto para você não entrar numa cascata de pressa, de tudo para ontem, e isso vai produzindo irritabilidade, raiva, porque as coisas não saem do do jeito que a gente sempre quer. Então a gente precisa se adaptar, ter mais paciência, eleger prioridades e aos poucos a gente vai dominando essa raiva toda que a gente tem dentro da gente. E também uma outra questão que é importante é a gente perceber que a raiva, ela não é a melhor resposta para a gente poder cultivar saúde nos relacionamentos. Então, por mais que a pessoa te frustrou, por mais que a pessoa fez algo que você não gostou, você tem que lembrar que ela tem a opção dela, você deve respeitar a opção dela, mesmo que tenha sido algo que te prejudicou de alguma forma, ela segue a vida e você segue a sua vida. Então, é importante a gente abandonar também essas mágoas, esses ressentimentos que a gente vai guardando ao longo do tempo, porque isso ao longo de muito tempo vai produzindo a depressão, a ansiedade, é isso que a gente não quer para a nossa saúde. Então, cultive paciência, domine a sua raiva, isso faz bem à sua saúde. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família e estou aqui toda semana na coluna Cuide-se.
O Paraná em Rede desta terça-feira termina aqui, mas a gente volta amanhã. Ótimo dia para você e até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.